Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Alex Gomes. Ele é carioca, formado em Direito, mas ele é um escritor. Foi coordenador de comunicação digital da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Publicou já vários livros. A gente já conversou aqui com o Alex sobre o Julgamento do Chocolate, também o Condomínio dos Monstros. Ele tem vários prêmios em concursos literários. Tem textos também em antologias. Criou o site Era Uma Vez, para escritores iniciantes. E dá palestras, assina a coluna do espaço Livro Infanto Juvenil do Jornal Digital sobre capa literal e é o autor do livro O Folclore de Chuteiras, livro que tem ilustrações do Visca e foi uma publicação agora recente da editora Peirópolis. Bom dia, Alex.
Bom dia, Rosalia. Bom dia a todo mundo.
Então, esse livro chega para a gente num momento que a gente tem que contar com essa seleção que você escalou aqui para esse livro, justamente agora que a seleção brasileira vai lutar contra uma forte seleção da Alemanha.
Vai ser difícil.
E você coloca no livro o Folclore de Chuteiras, você cria uma história justamente com seres sobrenaturais brasileiros e também os estrangeiros,
isso,
os monstros. E você gosta bem desse assunto, né, de monstro e esses seres que a gente tem no imaginário.
Olha, eu acho que tudo que é monstro e mágica encanta. E encanta não só as crianças, como os adultos também, né? E no caso, então, botando tudo em futebol. Futebol, então, encanta todo mundo.
É verdade. É verdade.
Aí você juntando a fome com a vontade de comer, até que sai alguma coisa bacana, né?
Uhum. Eu achei o seu livro genial e eu acho que a meninada, principalmente os meninos, né? Eles vão curtir demais. Você coloca, você faz o livro com uma narração na voz, né? O narrador é um narrador esportivo. Exatamente.
Mas o pessoal já está gostando. Eu já fiz leitura desse livro já em alguns lugares. Há pouco tempo atrás teve a Futebolendo, lá em Teresópolis, que foram alguns autores também que já escreveram um livro sobre futebol. E fiz leitura lá com a Marília Pirillo. Foi muito engraçado. E a Andréa Talman. Uhum. Eu fazia o narrador. A Marília era comentarista, a Andréia era repórter de campo. E a gente ria muito, e todo mundo que estava presente estava rindo muito. Foi muito divertido, acho que já está dando certo aí.
É, com certeza. E o Guigo foi o seu ouvinte mais atento, né? Você coloca aqui o livro em homenagem a ele. Conta pra gente, Alex, como é que foi criar essa história, assim? Como é que foi trabalhar esses monstros e definir posição de cada um no campo? Porque tem toda a escalação, séria.
Não, você sabe que eles foram selecionados, assim, já com as suas expectativas. Por exemplo, cabeça de cuia.
Uhum.
O cabeça de cuia, ele tem uma cabeça gigantesca.
Sim.
Ele é o melhor cabeceador do time, é óbvio.
Claro.
Então
tá
ele tinha que jogar de centroavante.
Uhum.
Né? Então, quer dizer, cada um ele tinha mais ou menos uma posição que funcionava bem pra eles. A mula sem cabeça, ela galopa muito rápido, né?
Claro.
Então ela jogando pela lateral ali, pela ponta, cruzando bola, seria a melhor posição pra ela. Então, quer dizer, todo... Para começar, selecionar o time já foi difícil.
Imagino.
Né? Porque são tantas figuras que a gente tem muito interessantes aqui, né? E para botar 11 ali era uma coisa que me dava... Eu queria mesclar a galera que era bem conhecida, né? Tipo Boitatá, Curupira, uhum. Saci, com aqueles já mais desconhecidos, né? Que são... Às vezes de folclore regional, muito específico.
Pois é, você traz isso, né? Você traz o Mapinguari.
Que é lá do norte.
Que é do norte, que você coloca
o Palhaço
como...
do Coqueiro, que é de Pernambuco.
Uhum.
E vai assim. É claro, você tem o Negrinho do Pastoreio, que é do sul, mas esse também já
Sim,
é mais conhecido.
Muito.
Mas essa mescla, essa mistura que é bem brasileira e que eu acho que funcionaria bem num time, sabe?
Uhum. Muito legal. E você traz um jogador que é naturalizado, lobisomem.
Inclusive foi o lobisomem que foi dele que partiu tudo. Porque uma vez meus filhos foram para a semana de folclore da escola e voltaram com esse papo. Perguntando, pô, mas por que o lobisomem é do folclore brasileiro se ele não é, não tem origem brasileira, né?
E de qual é a origem do lobisomem?
Ah, europeia, lá. Na verdade, se você parar para pensar, todos aqueles, que sugam sangue, uhum, vampiro, e tem muitos que são, porque também é difícil você determinar um lugar onde nasceu o lobisomem. O lobisomem é conhecido, histórias com lobos, tem, uhum, na Europa inteira.
É,
né?
Verdade.
Então, isso, o Brasil não tem nem, sabe, não tem nem lobo.
Só o lobo-guará aqui em Minas Gerais, né?
É, que ele é mais parente da raposa do que do lobo. Então, quer dizer,
e que é quase folclore também.
É.
Tadinho do lobo-guará.
Então, acaba que vieram com essa pergunta, eu falei, olha, o lobisomem... Aí eu fui explicando do folclore brasileiro, de onde é que ele nasceu. Que às vezes ele é uma mistura de três folclores,
sim,
né?
Sim.
O europeu, o indígena e o negro.
Uhum.
E o africano. Aí eu falei, sim, assim, olha, por exemplo, o Saci. O Saci, ele é negrinho, o pito dele, aquele negócio tudo, vem das amas de leite, né? Que,
sim,
contavam pros meninos lá a história do Saci. Mas ele antes já tinha uma origem indígena, porque ela era o protetor das matas, né?
Isso.
E depois ainda botaram a mágica do capuz dele, dos duendes europeus.
Uhum.
Então o Saci é uma mistura dos três.
Sim, é verdade.
Aí eu explicando para as crianças, olha, todos eles são uma mistura, porque às vezes os portugueses traziam, né? Às vezes os africanos traziam suas histórias. E no Brasil iam sendo modificadas e tal, e o lobisomem acabou virando brasileiro. Então me veio com essa ideia assim, de montar um time,
sim,
brasileiro, né? Olha, se a gente fosse montar um time, então tá, estaria esse. E o lobisomem foi a figura central da história, né? Porque
foi
dali que partiu tudo.
E aí você faz um combinado com craques sobrenaturais do resto do mundo, né?
É, porque não seria divertido. Aí eu pensei assim, tá bom, então como é que vai ser essa história?
Que é uma seleção mundial contra a seleção brasileira.
É, eu podia fazer uma seleção só com bichos, sabe, de um lugar só. Porque se você for para pensar, se você analisar o folclore germânico, por exemplo,
uhum,
vai jogar com a Alemanha, tem muita coisa, é só alegrim.
É.
É, você vai ver tanto bicho esquisito. Mas eu pensei, não, eu acho que nesse caso, o Brasil tem um time tão forte que ele pode jogar contra o combinado do resto do mundo, os melhores jogadores que tem lá fora.
É verdade.
Os mais conhecidos, bota todo mundo ali, ó. Você vai, é Messi, com não sei quem, com Iniesta, bota todo mundo no outro time, que a gente derruba.
Sim, é, nossa, você é muito otimista, vamos torcer então.
Eu não, né? Eu não sei qual foi o placar, tem que ler o livro pra saber.
Exatamente, é, mas olha aqui, vamos falar então da escalação dos craques sobrenaturais do resto, do combinado do resto do mundo.
Diz aí.
Tem a múmia.
A múmia, goleira.
A gárgula.
Isso.
O Frankenstein, da Inglaterra, que é um monstro jovem, né?
É, não, mas ele vai trocando as partes.
Uhum. É, pois é. Então ele está sempre renovado.
Exatamente.
É, como o Neymar, a gente precisa de retocar a terceira vértebra do Rei.
Torcer muito por ele, porque é um menino muito bacana.
É, e eu acho que tem até, pintou a hipótese dele entrar na final, né? Eu acho
não pode,
é desgastar o rapaz.
É, não tá na hora.
Uhum. E você coloca, bom, eu não vou dar a escalação inteira, mas tem aqui o vampiro da Romênia, o minotauro da Grécia, que é bem mais velhinho do que o Frankenstein, por exemplo.
É,
né?
Mas o minotauro, não sei se você via Sítio do Capão Amarelo como eu via quando era pequeno,
uhum,
eu tinha medo dele.
Eu lia o minotauro.
Ah, não, eu sei, mas eu tô falando que não passava na...
Na TV,
acho,
né?
Não me lembro qual era o canal, porque uma vez passou na TVE, eu acho, depois...
É.
Eu sei que... E depois foi pra Globo. Mas tinha aquele minotauro com a tia Anastácia, que ela era presa pra fazer os bolinhos pra ele.
Uhum.
Aí, era um labirinto.
Tem
aí,
uns...
Você lembra disso?
Eu lembro de ter lido isso, o livro mesmo, que o minotauro se encanta e acaba sendo nocauteado pelos bolinhos de sonho da tia Anastácia, né?
Pois é, eu fui ler depois. Eu era pequeno e eu vi primeiro na
o
televisão,
desenho,
né? No seriado que tinha. E eu me lembro aquela música de fundo que eles faziam de mistério toda vez que alguém entrava no labirinto. Aquilo me assustava.
É.
Eu era bem pequeno.
Uhum.
Aí eu falei, pô, Minotauro é um dos monstros que estão aqui na minha cabeça lá desde aquela época. Eu falei, vou botar ele.
Então, e você criou um critério específico para definir a posição de cada jogador, tanto da seleção brasileira quanto dos craques do resto do mundo, né?
É, porque, por exemplo, você vê o Negrinho do Pastoreio. O Negrinho do Pastoreio, ele é especialista em achar coisas,
uhum,
não é? Então eu pensei, pô, se ele jogar no meio de campo... Ele consegue achar os companheiros para fazer os lançamentos,
sim,
né?
Sim, claro.
Então, cada um tem mais ou menos... Outros não, outros foi assim, aqui não tem quem botar, bota esse.
Ah, sim. Acho que qualquer técnico faria assim, né?
É, o Romãozinho, por exemplo, pô, o nome lembra Romário, né? Romão, é... Romário, eu falei, Romãozinho vai lá pra frente.
Vai lá pro ataque.
É, então eu falei, fui fazendo mais ou menos assim, eu peguei os grandões, botei na defesa.
E essa final aqui...
Funcionou,
cê...
viu?
Funcionou. Não, o que eu achei bem interessante que você fez no livro é a escolha da arbitragem, né? Então você coloca como árbitro principal, vindo diretamente da Via Láctea,
isso.
O ET de Varginha.
É, porque eles não são terráqueos, então aí já não influenciaria muito, né? Sim. Se tá no time do Brasil, se tá no time do...
Claro, ainda mais que é um combinado o resto do mundo, né?
É, exato, aí. Não podia ser outro, né? Não ia torcer contra o Brasil.
Alex,
diga.
E você também, nesse livro, você faz um card com cada um, explicando quem é cada um dos jogadores, né, dessa seleção que você explica, cada um deles. Eu achei isso bem interessante, acho que a meninada vibra.
Isso foi uma conversa
vibra.
Que eu tive com a Renata, lá da Perópolis, sim. Com a Lília, com a Renata, com a galera de lá, é muito legal. Eu tô tão feliz de ter feito esse livro com eles, porque...
São geniais mesmo.
Porque existe um carinho, sabe? Não é só aquela visão...
Não é só fazer um livro, é fazer um livro que também traga algumas coisas além da história em si, né?
É, exatamente. Existe a conversa é boa, o contato é ótimo, é amigável. Então, sabe, é uma editora que eu estou tendo prazer de trabalhar mesmo. E o trabalho deles é muito sério.
É verdade.
Aí eu conversei com eles na época... E falei, olha, tem uma turma aí que acho que ninguém vai saber quem é, né? Então a gente podia fazer uma apresentaçãozinha no final e tal. Aí eles também acharam legal, sugeriram os cards. Eu falei, poxa, que legal, o card ia ser o máximo. E fizeram os cards. Aí o Visca fez, ficou muito interessante, o trabalho dele também é muito bom.
Sim, é o Visca é o ilustrador.
É, ele é um artista plástico de São Paulo e ele expõe em galerias e tal. E ele, eu achei que o traço dele chamou muita atenção. O que é muito bom para um livro infantil, entendeu?
Sim.
Não dá para você ficar, passar pelo livro sem prestar atenção, porque está muito bonito.
Está colorido,
né? É colorido, é bonito, é moderno, sabe? É, eu acho que ele foi muito feliz nas escolhas dele aqui, a Perópolis foi muito feliz, enfim, o trabalho ficou uma obra de arte, realmente.
Sim. E o que eu achei legal também, que vale a pena destacar, é que a fala do narrador, que é o quem conduz a história inteira, que é o locutor esportivo...
É o Carlos Cosme.
É, então, ela tem um grifo também, né?
É.
Pra poder justamente destacar os comentários e o narrador.
É, ficou bacana, né?
Ficou super bacana.
E é legal porque é bem aquela linguagem de futebol, né? De que você escuta em rádio.
Sim.
Que era uma coisa que eu queria trazer pra esse livro. Eu não queria fazer uma narração em prosa comum, sabe?
Sim.
Nada contra fazer a prosa comum, eu tenho livros em prosa, mas eu queria que, como esse era sobre uma partida de futebol, que ele viesse com esse tom, que trouxesse essa lembrança do rádio.
Sim.
O rádio é uma coisa que hoje em dia poucas pessoas, quer dizer, poucas não, pra falar a verdade, muita gente ainda ouve.
Não, mesmo a meninada, eu acho, quando ela descobre que a narração do rádio é muito mais vibrante do que da TV,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Eu, por exemplo, esse último jogo aí da Costa Rica contra a Holanda, eu escutei só no rádio. Tava
não,
no lugar
rádio
que...
uma cobrança de lateral vira uma coisa emocionante,
e
né?
Foi uma loucura, né?
Lança a bola lá, Vigê! Poxa, fica uma coisa, né?
Muito mais vibrante, o coração palpita muito mais, né?
É, exatamente.
Muito bacana. Alex, seu livro tá muito legal.
Obrigado.
E essa história de fazer leituras assim, você de repente podia fazer um disquinho para botar aqui também com essa narração toda.
É, eu tava pensando, outro dia me falaram sobre isso, eu pensei, pô, de repente fazer aqueles vídeo... Aquele vídeo que você introduz... Como é que é o nome daquilo, gente? Que você faz um videozinho de apresentação do
sim,
livro?
Sim, sim, é um release em vídeo, né?
É, pois é. Eu tava pensando em fazer um negócio mais ou menos com esse, lendo ali, mas... eu acho que eu faço.
Chama o narrador de rádio mesmo também.
O meu problema ali é fazer o áudio, eu faço, entendeu? O negócio é botar as imagens lá, como é que eu fazia, então... Mas eu acho que eu vou fazer uma coisa assim, uma apresentação do livro em vídeo, né? Botar no YouTube.
Ah, muito bacana. Muito
olha,
bacana.
Uma vez eu fiz um livro que era na última capa, é o Chapa Verde, que eu lancei pela Garamond. E na última capa tem um... Foi uma coleção que a gente lançou no final do ano passado, uma coleção que eles têm juvenil, era ecológica, e era um grupo, eram 7 livros, eu acho, da coleção. Fui eu, Laura Bergalo, Cristóvão Buarque, César Cardoso, Flávia Cortes, Henrique Rodrigues, Cris Amorim... Gente, será que eu estou esquecendo alguém?
Sim. Não é bom citar nome por isso, viu, Alex?
O Livro da Vida das Sete. É. E a gente fez um livro que no final você tinha aquele QR Code que você passava e ia direto para o YouTube. E cada um dava para fazer a apresentação do livro, contava curiosidades e tal. Como se fosse um bônus do DVD.
Sim.
Sabe? E eu quero fazer um para todos os meus livros agora.
Sim, é bacana, sim.
Fazer um vídeo para cada um deles, porque eu acho que é bem legal. E esse é do Folclore Chuteiras, eu quero justamente fazer essa narração, entendeu?
Sim, com os repórteres de
campo. Mas vou ter que arrumar alguém aqui para me ajudar e ser comentarista.
Claro, tem o comentarista, tem o repórter de campo. É. E essa turma também é muito legal. E a gente, em clima de Copa do Mundo, fica então com o futebol, o Folclore de Chuteiras.
Isso.
Eu tô sempre trocando, né? Mas é porque é futebol... Tempos de Copa do Mundo, fica as emoções todas, ficam...
É, tem jogo amanhã.
É, então, é Brasil contra a Alemanha.
É, Brasil contra a Alemanha. Você tá torcendo pra quem?
O Alfa, ah, meu Deus.
Não, mas quem você acha que leva, sério?
Eu acho que a saída do Neymar, da forma que saiu, dá força pra cada um dos que vão...
Eu também acho.
...entrar em campo. Então, vamos torcer pro Brasil.
Eles vão jogar com raiva.
É... A Alemanha não tem nada com isso, né, mas...
Não, coitados, eu espero até que ganhe em terceiro lugar. Eu espero que a gente consiga ganhar da Holanda na final.
Da Holanda? É, vamos ver. Final de semana isso se resolve. É. Alex, você tem outros livros aí pra sair por agora?
Olha, foram três que no salão agora do livro, eu lancei três livros, né, foi esse, Folclore e Chuteiras. Pela Globo eu lancei o Corvo e o Dragão, que é uma fábula muito legal, e tá lindo, tem ilustrações da Cris Aes, e é... Ai, se eu falo o nome errado, eu levo bronca.
Ela tem um saci maravilhoso, a Cris.
O livro tá lindo também. E ele fala sobre um dragão que ele quer raptar uma princesa, mas que para isso ele tem que passar por três provas. São provas que ele disputa com os outros dragões lá da escola dele de dragões. E quem passar, né, quem terminar em primeiro lugar esse torneio, aí passa a ter o direito de raptar uma princesa. E as três provas são a derrubada do muro com a cauda, o voo acrobático e o bafo de lume, né, que é o cuspir as chamas dele lá. Quem cuspisse mais chamas ganhar. E ele vai fazendo bem, enfim, tem que ler. Mas está muito bonitinha a história.
Que bacana. O Corvo e o Dragão,
pela Globo. E o outro que eu... Globinho, né? E o outro que eu lancei foi Robóticos, pela Rovelli, que eu lancei já com ilustrações da Cris Aliadef, com quem eu sou casado.
Sim.
E nesse livro é a história sobre um casal que não conversa mais, e você depois descobre por que eles não conversam, porque na verdade ninguém mais faz nada. É só um futuro hipotético, onde o mundo todo, quem trabalha, quem faz tudo, são robôs. E as pessoas ficam em casa, vendo televisão, lendo piadas na internet, cada um tem seu robô faz tudo, faz compras, passeia com cachorro.
Quero viver nesse mundo, não.
É, mas assim, é um futuro hipotético, digamos
sim,
assim.
Sim, sim.
E aí, um dia o cara resolve trabalhar no lugar do robô dele. Ele fala assim, olha, minha vida tá tão chata que eu vou trabalhar no lugar do robô. Então ele veste a carcaça de robô e vai trabalhar. E aí, cara, ele adora aquilo tudo, adora entrar em elevador lotado, em pisar de cocô de cachorro na rua, tomar bronca de chefe, tudo aquilo que a gente acha muito chato,
ele
tem uma outra visão dessas coisas, né, porque ele não vivia isso. Então ele passa por aquilo tudo e eu não vou contar o resto do livro não, mas Robóticos tá muito legal também. Então são esses três livros que eu lancei agora.
Que bacana.
Vai sair pela Melhoramentos agora a Menino a Bola. Mas acho que é só em agosto.
Tá.
E vai sair pela Franco essas maravilhosas geringonças, também esse ano.
Bacana, muito bom.
É, tem algumas coisas saindo aí também, mas acho que os próximos são esses mesmo.
É isso aí. Alex, muito obrigado por conversar com a gente aqui, falar do Folclore de Chuteiras, livro de Alexandre...
Olha, foi ótimo estar aqui novamente.
Então.
E quando quiser me chamar de novo, eu volto.
Tá bom. Alexandre de Castro Gomes é a assinatura final que está aqui no seu livro, né?
É, foi desde o primeiro livro, mesmo nome.
Claro, é porque eu tô te chamando de Alex, você tá no
Facebook
como Alex Gomes.
Todos podem me chamar, mas no livro vai estar escrito Alexandre.
Então,
pois é. Que nem o Bartô, as pessoas não chamavam de Bartô?
Sim, sempre. Mas
não é Bartolomeu, né?
É uma forma carinhosa, né, de falar dele.
É.
Então tá.
Tá bom?
Grande abraço, sucesso aí.
Abraço pra você, Fátima, tá aqui, um beijo pra todo mundo.
Tá bom, beijo.
Tchau, tchau.
Eu conversei com o Alex Gomes, é o Alexandre de Castro Gomes, o autor do livro Folclore de Chuteiras, livro ilustrado pelo Visca e lançado pela editora Peirópolis. Você pode procurar ou na livraria, que já deve estar, no site da editora, que é editorapeirópolis.com.br. O Alex tem também o Blogspot, que é alexandredecastrogomes.blogspot.com, e no Facebook ele está como Alex Gomes. É isso.
Falando de livros.